Bom dia, seja bem-vindo. Estamos na Comissão de Agricultura e Mar, portanto, nesta audição sobre a petição alusiva às medidas de proteção e segurança para os cidadãos que frequentam marinas, clubes náuticos e portos de recreio. Gostaria por dirigir-lhe um pedido de desculpas, digamos assim, em nome da Assembleia, visto que a petição já entrou há algum tempo, mas entrou na 12ª legislatura, mas por circunstâncias do momento não foi possível dar seguimento, portanto que agora na 13ª legislatura o assunto foi retomado em apreciação e eu fui indigitado relator para esta comissão. E, portanto, aquilo que sugeria era que talvez fizesse uma pequena introdução, uma pequena apresentação, depois uma pequena, depois se achar bem complementar alguma informação em relação aos termos da petição e, seguidamente, poderíamos colocar o assunto à apreciação para alguma questão, para algum esclarecimento e podemos avançar com o processo.
Ora, muito bom dia. Portanto, eu optei por fazer aqui uma pequena apresentação só inicial, depois vou ler aqui um texto que tenho aqui uma cópia, posso depois ceder, aliás, se quiser ficar já. Portanto, eu provavelmente não sei se tenho conhecimento, mas eu trabalhei na área da engenharia civil, numa empresa de construção, e existia legislação específica, que a partir de determinada altura começou a exigir planos de segurança e coordenadores de segurança nas obras. Portanto, esta legislação, portanto, esta mudança da legislação acarretou uma nova forma de ver a questão dos acidentes e uma nova postura relativamente a uma cultura de segurança. Portanto, foi com base nesta minha experiência, aliás não reparei também que eu já fui docente de uma cadeira de Higiene e Segurança do Trabalho, e portanto quando no verão do ano passado estive a fazer um pequeno trabalho num clube náutico, eu detetei algumas questões e achei que por bem que seria bom a nível nacional implementar um plano de segurança. Vou, entretanto, começar com um texto que eu escrevi aqui. Não sei se posso. Então, muito bom dia, excelentíssimos senhores presidentes da Comissão da Agricultura e do Mar, excelentíssimos senhores membros da Comissão da Agricultura e do Mar, excelentíssimo senhor secretário da Comissão da Agricultura e do Mar, meus senhores e minhas senhoras. Como é do conhecimento geral, Portugal celebrou o 40º aniversário do 25 de abril a 25 de abril de 2014, num contexto de crise económica e social. Para ultrapassar os momentos difíceis, é determinante uma visão de prosperidade e progresso que orienta o país para a construção do contexto que irá marcar as celebrações do 50º aniversário do 25 de abril de 1974, portanto, a 2024. Estes eventos serão um marco histórico, pois além de um evento comemorativo, marcarão a transição de gerações que identificará a herança da geração presente para a geração futura. Importa, pois, com a experiência do passado, consolidar o futuro da juventude presente, por outras palavras, conceber e planear a sustentabilidade e segurança das atividades marítimas e fluviais. Quis o destino que no verão de 2015, efetuasse um período de trabalho num clube náutico nacional, onde decorreram atividades de verão, atividades de tempos livres de verão, para crianças e jovens dos 7 aos 14 anos. Durante o referido período, julgo que a 14 de julho de 2015, ocorreu um acidente num clube náutico de Oeiras, onde, segundo a informação da comunicação social, faleceu um menino de 10 anos. Penso que a idade posso não ser precisa. O acontecimento suscitou o alerta das condições de segurança nas instalações e parques exteriores das atividades marítimas onde desempenhava funções. Como é óbvio, existem muitas práticas de segurança, mas não existia um plano de segurança nem procedimentos claros de uma cultura de segurança. Como foi objeto da petição em tempos remotos, Portugal foi pioneiro na exploração dos mares, da navegação marítima e na descoberta e utilização de instrumentos náuticos. Refiro-me ao Infante Dom Henrique. Por esse motivo, tanto a Escola Naval como a Escola Náutica Infante Dom Henrique em Passo de Arcos, como Instituto Hidrográfico, como a Base Naval do Alfeite, como o LAREG, Laboratório Regional de Engenharia e Geologia, desenvolvem trabalhos, estudos e investigação aplicada, especificamente relacionada com o mar, bem como outras universidades do continente e Açores. A administração do Porto de Lisboa, a Capitania de Lisboa, entre diversos portos, possuem regulamentos de pilotagem que não são específicos à utilização por amadores, formandos e julgo que nem estão ajustados à atividade da pesca. Constatando a existência de planos de segurança e saúde promovem o estabelecimento de uma linha de base para a identificação de situações de perigo, riscos e consequentes para a implementação de medidas de prevenção, quer através de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, mas sobretudo através de ações de caráter mais eficaz, medidas de proteção integrada, considerando que a Constituição da República, no artigo número 1 do artigo 27, Direito à Liberdade e Segurança, e o artigo 70, e ainda a Estratégia Nacional para o Mar e a Estratégia para o País e Regiões de Turismo, e considerando a existência de fundos do Portugal 2020 para a formação do capital humano, e especificamente para a formação de jovens, considerando que o Instituto Português da Qualidade possui normas de qualidade, segurança e ambiente aplicáveis a todos os setores, considerando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Objetivo 8, Trabalho e Crescimento Sustentável, nomeadamente os requisitos para um emprego pleno e produtivo, o Objetivo 9, Inovação, Indústria, Inovação e Infraestruturas, nomeadamente o que se refere a infraestruturas de qualidade, e o Objetivo 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e o Objetivo 17, Parcerias, considerando que a legislação aplicada no passado ao setor da construção, nomeadamente pela exigência de planos de segurança e coordenadores de segurança, verifica-se o interesse da população, especificamente dos jovens, a necessidade de requisitos de um plano de segurança específico para as marinas, clubes náuticos e portos de recreio. Finalizo referindo o contributo que a legislação da segurança e saúde trouxe ao setor da construção e que a evolução dos sistemas de gestão da qualidade e saúde e do ambiente, consolidados pela norma ISO 26000 sobre responsabilidade social e correspondendo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, exigem a constituição de uma plataforma de governação integrada, envolvendo, entre outros, atores setoriais e locais. Bem-ajam pela excelência, pela prosperidade da Náutica do Recreio, Estevão. Obrigado.
Muito obrigado. Se haverá alguma... Obrigado, Batista, fecha bom.
Coordenador, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Sr. Engenheiro Estevão Sequeira o facto de nos alertar para uma situação que nos deve preocupar, sendo que as atividades náuticas, quer as náuticas de recreio, quer outras, praticadas quer na zona marítima, quer em águas interiores, são hoje uma realidade cada vez mais frequente e com cada vez mais utilização, sobretudo por parte dos jovens, e portanto toda a segurança que seja possível ou que seja necessária efetuar é sempre de louvar, e portanto é um alerta que nos traz, que eu acho que muito oportuno e muito necessário. O Sr. faz aqui uma referência que não posso deixar de ser sensível a ela, que é o facto de, a partir do momento em que se passou a ter as questões de higiene e segurança de trabalho nas áreas da construção civil, diminuiu substancialmente o número de acidentes na construção civil e o número de acidentes com vítimas mortais, o que, evidentemente, nos deve regozijar a todos. E, portanto, todas as medidas que possam ser feitas devem sê-lo nessa medida. Da parte do CDS, que eu aqui represento, nós iremos debruçar-nos sobre esta matéria, procurar saber quais são as formas de poder operacionalizar esta medida, no sentido da parte do Governo, sobretudo da parte do Governo, porque é aqui que tem que ser feita, porque há aqui questões que mexem não só com a questão da fiscalização, que é aqui referida, mas mexem também com a questão da regulamentação e da, mesmo até da punição, quando não cumprida a respectiva regulamentação no âmbito da sua aplicação e no âmbito da sua concepção. De forma que, Sr. Engenheiro, era mesmo um reconhecimento e, para além da petição que já de si falava bastante, esta sua exposição acaba por trazer mais alguns elementos que são bastante úteis e, portanto, agradeço em nome do CDS esse contributo. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Eu também gostaria de colocar algumas questões que também me foram suscitadas pela apreciação aqui desta petição, algumas diretamente relacionadas com o texto que apresenta e com o intuito que coloca, outras de âmbito mais geral, que pode ser extrapolado para o tipo de situações e até que cruzam um pouco aqui com aquilo que o deputado Gabriel Batista referiu. Uma questão era, porquê que circunscreve a questão da segurança a marinas, clubes náuticos e portos de recreio? Porque não a toda a atividade portuária, porque não aos portinhos, às praias, ou seja, qual foi o raciocínio? Teve a ver com, presumo que tenha havido com a experiência do acidente que presenciou, mas não sei se fez essa reflexão de alargamento.
Eu, quando fiz a petição, sempre é pelo
não. Pode ser uma pruma.
Bem, quando eu fiz a exposição através da internet, no site do Parlamento, parlamento.pt, tive, porque como estou um bocado ocupado e as coisas passam umas em cima das outras, foi para não deixar passar a situação, tive que me cingir, de certa forma, a tentar resumir um texto abreviado do que me ocorria na altura. Eu penso que da forma como redigi o texto, para ser sincero, não fiquei com uma cópia completa do que é que escrevi, mas eu tentei que fosse mais abrangente possível, porque normalmente cometemos no erro de cair, de tentar detectar uma situação e remediar essa situação, que por acaso foi num clube náutico, e como viu, eu extrapolei para outras situações. Portanto, na exposição que eu fiz pela via internet, portanto, ao abrigo do direito de petição, eu fui com base, essa situação despertou a minha atenção para determinados fatos, que eu tentei ser mais abrangente. Eu, portanto, nessa petição tentei alargar mais o amplo, que penso que devia abarcar toda a atividade, inclusive a dos nadadores salvadores, porque as entidades que estão que fazem este tipo de prevenção, algumas delas já estão sensibilizadas, já têm experiência, estão coordenados pela Marinha e, portanto, existem condições para que facilmente se consiga implementar um sistema destes muito abrangente a nível dos rios, a nível fluvial e a nível marítimo. Não sei se...
Respondeu. É que a questão que levanta pode ser colocada sob vários prismas, mas dois deles são grandes áreas de intervenção. Uma sobre a questão dos equipamentos, das infraestruturas, não é? E como era engenheiro, eu pensei que estaria a direcionar-se para essa área. E outra sobre as atividades. E aí surgem a questão das atividades dirigidas aos jovens, promovidas pelos clubes náuticos, onde, quer num, quer noutro, não há em Portugal uma especificidade na regulação das normas de segurança para quer num, quer noutro. Dou-lhe um pequeno exemplo. Recentemente, nos Açores, houve um acidente marítimo onde rebentou um cabeço num porto. E, no apuramento de responsabilidades, a grande conclusão a que se chegou foi de que era necessário criar uma entidade reguladora. Porque havia uma promiscuidade entre quem promovia as obras marítimas, quem promovia a intervenção marítima, neste caso uma obra portuária, uma obra de grande dimensão, e quem certificava depois o funcionamento desse mesmo equipamento e dessa mesma obra. E, portanto, obviamente que as coisas se intercruzavam por forma a não haver uma fiscalização, não queria dizer idónea, mas independente, uma fiscalização isenta de interesses no e portanto poderia, daí a minha questão de se estava a referir-se às atividades onde inclusive outros países europeus já estão a regular o oficial de segurança ou o técnico de segurança para a promoção de atividades que tem que acompanhar por exemplo uma aula de vela ligeira, uma aula de canoagem é acompanhada por um técnico de segurança e começaram já a construir programas de formação, no sentido de ter um técnico que acompanhe as atividades, ou o técnico que acompanha ter obrigatoriamente formação em segurança. Outra, relativamente aos equipamentos e às infraestruturas, não é? Que dão suporte para se realizar a faixa 1.
Bem, portanto, na altura, como já referi, eu não referi, mas eu trabalhei numa empresa de construção durante 28 anos ligada a obras fluviais e marítimas. Portanto, tenho algum conhecimento, aliás, uma das minhas especializações quando eu acabei a minha licenciatura foi em obras fluviais e marítimas. O que é que acontece? No que diz respeito às infraestruturas, é um segundo passo a dar. Esta questão das atividades é uma questão relativamente simples e de fácil de implementar sem muitos custos. Portanto, a minha primeira prioridade, portanto, o que eu queria dizer é que vem a minha primeira prioridade é as atividades que se estão a desenvolver e que podem rapidamente até ter uma expansão bastante grande sem muitos custos pronto, de implementação. Mas, por exemplo, posso lhe dar uma ideia no que diz respeito a infraestruturas. Nós começámos, isto é um caminho que tem que se desenvolver, os planos de segurança e saúde existem essencialmente por dois motivos. Em primeiro, porque se constatou que os custos de prevenção e os custos de implementação são muito superiores aos custos de implementação mais os custos de reparação, ou seja, indiretamente estamos a poupar... E, por outro lado, estamos a preservar a vida humana e estamos a salvaguardar e indiretamente, estamos a promover a qualidade da vida e da sociedade, não é? Portanto, existem estas coisas. Tanto mais que depois da legislação que foi efetuada cá em Portugal, ligada à exigência de planos de segurança e saúde e de coordenadores de segurança e saúde, as próprias normas da ISO foram desenvolvendo-se nas áreas de higiene e segurança no trabalho. Eu desempenhei as funções de gestor da qualidade e as primeiras exigências que existiam eram sobre a norma ISO 9000. E não se falava muito nas normas da segurança. Portugal tinha uma nova norma de segurança, portanto, que era NP 4297, se a minha memória não me falha. E o que acontece? Depois disso, houve uma harmonização entre os próprios sistemas de gestão da qualidade, da qualidade da segurança e do ambiente, e hoje tem uma estrutura mais ou menos consistente, portanto, ou por outra, que se podem interligar as três normas. E, por último, eu no último segundo documento que lhe entreguei hoje, fala na responsabilidade social. A responsabilidade social não é mais do que juntar a área da qualidade, se quisermos chamar, como eu chamo, a área económica, a questão social nos aspectos da segurança e saúde e a questão do ambiente, neste caso específico o mar, é nitidamente uma atividade de ambiente em que conjuga estas três vertentes. Porque o mar é uma questão ambiental, indiretamente estamos a falar do ambiente, a questão da segurança e saúde é uma questão social e a questão da forma como isto intervém nos custos e na sociedade é uma questão económica. Eu só lhe queria dizer duas coisas. Entre esta questão das atividades propriamente ditas e das atividades, há um meio termo que é, uma coisa, eu trouxe este livro, é um livro editado, se não me engano, pelo INA, que é as novas formas de encarar problemas, que são as plataformas de governação integrada. Hoje em dia, cada vez mais, quando há um problema, em vez de se resolver um problema com uma entidade, neste caso, portanto, desculpa dizer, a Assembleia da República, podia chamar cá a Administração do Porto de Lisboa, ou a Capitania, ou a Base Naval do Alfeite, e resolvia o problema, e escreviam aí uns textos. Mas hoje, cada vez mais, a forma de abordar esta questão é criar que nós, na norma da responsabilidade social, chamamos um grupo de stakeholders, debatem-se os problemas e, a partir daí, desculpe dizer, da discussão nasce a luz e implementam-se as medidas. Também tem a ver com uma coisa, que às vezes implementar soluções erradas, desculpe lá dizer assim, tem custos que normalmente são minimizados quando há um debate e há um consenso e um compromisso de qual é a solução a implementar. Portanto, entre esta questão da atividade, que, como já percebeu, é uma questão premente e facilmente de explotar, até se quiserem com um pequeno comunicado, uma circular ou qualquer coisa, em determinados clubes náuticos começam a fazer determinadas atividades, mesmo sem coordenadores de segurança, porque os responsáveis que são nos clubes não lhes vão dizer responsáveis, mas têm noções de segurança. Aliás, parte disto eu não transmiti aí, porque são documentos que têm a ver com o clube com que eu estive a trabalhar, mas eu trouxe aqui, na altura estive a desenvolver uma parte de um plano de segurança e ficou lá, portanto, eles têm o plano praticamente meio esquematizado, e tem que haver sinaléticas e outras... Eles estão, como é que se diz, cientes destas coisas. Só que o que acontece é que, entre fazer, vão adiando. E entre adiando ou não adiar, acontecem acidentes. Pronto, o que acontece, esta minha chamada de atenção foi para não adiar estas situações. Mas já agora queria chamar a atenção a outra coisa, entre as infraestruturas. Por exemplo, estava a lhe dizer, quando nós pegamos nesta questão de uma forma sistemática, os planos de segurança e saúde têm, quando são bem vistos e bem abordados, quem sabe, detectar o que nós chamamos, estou a articular agora os sistemas de gestão da qualidade, detectar sistemas de portanto, são formas de prevenção, mas cada vez que se detecta uma não conformidade, nós a tomamos como uma medida de ação, que nós chamamos de ação corretiva. E essas ações corretivas podem ter incidência só nas atividades, ou nos equipamentos, como quiser, como podem ter a nível das infraestruturas. Mas posso-lhe dizer que só, por exemplo, uma das infraestruturas que já sei que envolvem custos mais pronto, são projetos que envolvem, pronto, levam tempo e têm que ser organizados por este efeito, mas eu constatei que grande parte das atividades que são exercidas aqui em algumas zonas do Rio Tejo são feitas à frente da base naval do Alfeite. E que, por sorte, o próprio rio tem condições em que as cotas de água são mais reduzidas, portanto, baixam as águas. Portanto, com algumas obras de infraestruturas, podia-se criar ali o que eu chamo, que há bocadinho ia referir, o que se criou aqui em Oeiras e no Estoril, o que chamadas piscinas oceânicas, mas não uma piscina para nadar, mas uma piscina, desculpe lá dizer, um tanque ou uma zona dentro do próprio rio que tivesse fundos controlados para práticas de jovens, porque eu já assisti, posso dizer que assisti pessoas com mães e avós de pessoas que estavam ligadas à marinha e a, ou eram pescadores ou estiveram ligados a atividades, portanto, ao transporte náutico e coisas, e gostavam que os netos com cerca de 1 e 2 anos fossem frequentar aulas de remo e náutica. E foram-lhes vedadas as inscrições porque, dizem, pá, nós só temos jovens a partir dos 7 anos. Mas tenho a impressão que se houvesse infraestruturas, e nós como somos um país, desculpe dizer, em que a história já vai há 500 e tal anos, sobre a descoberta, acho que nós devíamos ter, e facilmente se fez uma piscina para nadar aqui no Tamariz, também podemos fazer noutros sítios, zonas com fundos controlados, onde os próprios monitores tenham mais controle da situação, mesmo que haja um naufrágio. Só para ter alguma ideia, posso ler aqui, se quiser, aqui algumas notas que eu tentei inventar, desculpe lá dizer isto, mas em como é que, entre esta questão das atividades, das infraestruturas e de uma plataforma articulada dos atores, nós podemos criar sistemas que hoje, com a informática que existe, faz tudo, desde que haja interesse em fazer. Mas vou-lhe ler aqui algumas recomendações, podem ficar aqui. Portanto, uma delas é, nós utilizamos a utilização de dispositivos de identificação tipo braçadeiras eletrónicas, que até se usam nos presos. Um dispositivo simples como esses permite que, em determinadas situações, se alguém é levado pela corrente, saber onde é que ele está. Diz que há um sistema na retaguarda, tipo GPS, que consiga identificar quem é que está lá. Portanto, aliás, permite até saber em que zona, por exemplo, se eu tiver esta zona, por exemplo, que falei, zona de treino, é possível, em termos informáticos, sinalizar essa zona. E se essa braçadeira localizar-se fora dessa zona, ele soa um alarme. É possível, em termos informáticos, conceber sistemas destes. É evidente que eu, neste momento, não estou a pedir legislação para exigir estas coisas todas, mas sei que, a partir do momento em que as pessoas estão atentas a estas questões, a tendência é evoluir cada vez mais. Não são os próprios atores que vão despertar sistemas... Sim, mas, de qualquer maneira, não estão aplicados. Ponto. A outra, por exemplo, uma das coisas que eu reparei é que algumas das embarcações são consideradas embarcações para treino e são utilizadas durante o dia. Mas, por acaso, acontece, e já temos visto isto em algumas embarcações de pesca, quando a embarcação, por qualquer motivo, vira-se e é arrastada pela corrente, ninguém sabe onde é que ela vai parar. Depois, à noite, andam aí os bombeiros e as entidades ligadas à proteção civil a tentar descobrir onde é que andam. E acho que há determinados sistemas que nem exigem baterias nem nada, que conseguem ser aplicadas às embarcações, são o que eu considerei dispositivos de iluminação nas embarcações, para identificação à noite, com fluorescentes, com baterias ou sem baterias, mas é possível aplicar. Portanto, na zona do Rio Tejo, desculpe dizer-lhe, quando nós estamos a falar, e há bocadinho que falou, se isto é uma questão pontual ou mais abrangente, é evidente que nós começamos se existir uma solução que seja estudada para o Rio Tejo, praticamente toda a gente vê que aquilo é eficiente, começa-se a replicar não só a nível do país, mas a nível nacional. E o que eu achei engraçado é que, inclusive depois de enviar essa petição, que penso que estive na base naval do Alfeito por outras questões, e eu não vos disse, mas eu moro praticamente na base de trás da base naval do Alfeito, quase encostado ao muro do Alfeito, e estive com uma senhora que detecta que eles têm lá um laboratório que praticamente consegue conceber estas coisas todas, desde que alguém lhes diga, olha, nós precisamos que...
Isso já existe, pois. Isto funciona. Sim.
Sim.
Sim. Todas as embarcações de pesca estão
desmobilizadas. Sim.
E em caso de acidente, estão disparados.
Sim.
Até neste momento, já na própria faina, já estão em.
Sim.
Sob
sinalização. Bem, não sei.
Não, 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 mas se terminou.
Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Engenheiro. Eu vou ser muito rápido. Confessadamente, não sou um homem do mar, sou, quando muito, um homem do rio, mas a minha experiência em marinas tem a ver também com o facto de também ser engenheiro civil, ter também responsabilidades, enfim, autárquicas, o que fez com que tenha passado, por exemplo, pela construção de uma das grandes marinas do Douro, e portanto a minha experiência tem a ver com, do ponto de vista da concessão da marina, tem a ver também com o modelo de exploração e tem a ver também com o dia-a-dia do funcionamento da marina. E aquilo que eu lhe queria perguntar, perante uma petição deste tipo, é de facto, pensando-se que de facto em termos de segurança haverá aqui três ou quatro enfim, níveis distintos, as questões que têm a ver com concessão e com a construção das marinas, e uma outra questão que tem a ver também com o próprio funcionamento e a própria exploração das marinas, a sua vigilância e a garantia do seu funcionamento regular e diário. Estamos a falar numa infraestrutura que merece naturalmente um acompanhamento cuidado. A questão que eu lhe queria enfim, perguntar, peço desculpa porque tive que sair e portanto não apanhei parte da sua explicação e portanto poderei até estar aqui a ser redundante na pergunta. Aquilo que eu lhe queria perguntar é a que tipo de segurança se refere concretamente e que tipo de acidentes é a que se refere também concretamente. Portanto, essa falou num acidente aqui numa marina em Lisboa. Eu confesso-lhe que, por exemplo, na experiência que tenho, as marinas, por norma, são concessionadas através do IPTM, através de uma entidade pública, enfim, que normalmente tem a jurisdição nestas matérias. E as marinas também têm regulamentos próprios, não há nenhuma marina que eu conheça que não tenha um regulamento próprio e que situe direitos e obrigações dos seus utentes. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perceber é, quando fala das questões de segurança em marinas, fala nas questões de segurança em termos de concessão e gostava que identificasse quais são as questões que acha que, do ponto de vista das marinas e da sua concessão atual, nós precisaríamos melhorar. Gostava que identificasse, de facto, essas situações e depois, do ponto de vista da sua utilização corrente. Quando fala em segurança, o que é que acha que está em causa, porque é que há acidentes e o que é que falta no funcionamento e na regulamentação para podermos, de facto, estar aqui mais tranquilos sobre esta matéria.
Bem, é o seguinte, o que acontece? Normalmente, quando se implementam planos de segurança e de saúde, é evidente que existem à partida determinados requisitos que estão, portanto, que são exigidos. Mas o próprio plano tem em vista que quem está ao serviço, e quando eu digo, normalmente não vai ser um ator nem dois, são uma série deles espalhados pelo país, ou em qualquer marina, ou em qualquer ponto, ou em qualquer instalação que seja exigida a legislação, vão despertar situações e as próprias equipas vão tender a criar uma situação evolutiva. Portanto, estas questões não são... Portanto, se nós vivéssemos num mundo estático, em que eu dizia, olha, uma marina deve ser concebida desta maneira, seria essa a situação, eu poderia dar-lhe algumas indicações. Mas vou-lhe dar algumas. Mas o que acontece é que O próprio conceito implícito aos planos de segurança é que nós vivemos num sistema evolutivo em que o próprio plano, à medida dos anos e à medida que for implementando, as próprias pessoas e os próprios coordenadores vão tentando criar estes dispositivos. Mas vou-lhe dar dois que eu tentei, podia enumerar aqui muitos, mas vou-lhe dar alguns, sei que devem estar previstos na legislação, ou pelo menos em algumas normas, mas, por exemplo, existem determinadas questões ligadas à sinalética. Acho que há determinadas questões ligadas à sinalética que são bastante elementares. A outra questão que eu vou-lhe confessar que, porque estive tentando desenvolver este plano de segurança, cheguei à conclusão que metade dos coletes salva-vidas, que nós conhecemos salva-vidas, nós pensamos que são coletes salva-vidas, mas não são salva-vidas, são coletes chamados flutuadores. Em que as pessoas, eu acredito que se eu fosse fazer investigação, desculpa dizer, mas tenho que reconhecer, não fui fazer, não tive tempo para fazer isto, existem normas sobre o próprio fabrico, portanto, os próprios fabricantes desenvolvem normas da qualidade, mas que as pessoas que estão à frente não verificam se elas são, se estes coletes, desculpe dizer hoje com o mercado chinês que há aí, facilmente vem um colete da China e que ninguém sabe se respeita uma determinada norma que é aceita como tecnicamente correta para determinados produtos. Este é só um dos aspectos que eu queria chegar. Normalmente, quando se desenvolvem os planos, há definições corretas sobre o tipo e tecnicamente qual é o colete que deve ser usado em cada situação, e sei que normalmente em função das idades e dos pesos, etc., há variação destes equipamentos, mas eu não sinto que as pessoas estão preocupadas em verificar que as pessoas, quer dizer, há um mínimo de controle, mas não há, pronto, aquela que eu chamo a cultura da segurança, de que as próprias pessoas que estão a usar saibam o que é que têm que usar. O orientador ou responsável acaba por dar uma instrução e as pessoas seguem. Mas eu acho que esta questão dos planos exige que haja formação, portanto, por isso eu não quis detalhar muito, mas normalmente entre os planos de segurança e saúde há uma questão que é a formação e normalmente os próprios utilizadores são, e os próprios, quando eu digo os utilizadores, até os próprios pais das crianças, neste caso, têm informação sobre estas situações. Então, e que acaba normalmente de suscitar um debate familiar que gera esta cultura. Eu, desculpe, não sei se estou a dispersar muito, mas no que diz respeito à concessão, eu tentei, assim, podia identificar mais situações, mas eu constatei duas situações que nós normalmente, algumas situações respondem, que é que ao nível do plano de água deve existir uma plataforma onde as crianças facilmente se podem agarrar. Portanto, eu sei por todos isto que há determinadas marinas que funcionem com o plano de terra desta altura e o nível de água desta altura. E depois, nos casos dos portos de recreio, há passadiços flutuantes que sobem e descem para as embarcações, mas no caso das marinas e das crianças não existe essa situação. Em todas as marinas, ou em todos, há sítios, eu conheço isso também, são feitos com colchões flutuantes em algumas zonas fluviais, são praticamente, pronto, existem contrapesos no fundo do rio e depois existem colchões que sobem e descem com o nível da água. Mas algumas situações destas, em que os portos, o nível de terra desta altura e o mar é nesta, cria uma situação que mesmo que uma pessoa caia, desculpa, pode não ser uma pessoa que esteja a fazer esta formação, pode ser uma pessoa qualquer, que cair deste nível para este nível, se quiser tentar sair dali, às vezes mesmo se gritar não há lá ninguém ao pé. Portanto, às vezes cria, eu pensei em duas situações para ter uma ideia, basta haver uma plataforma, basta ter meio metro ou 30 centímetros, flutuante naquela altura, ou com corrente, ou com acima de umas tacas, ou agarrados em perfis na própria parede do contramuro, portanto, penso que me faça entender, não sei. Portanto, é tipo um perfil que tem agarrado à parede e que sobe e desce em função da maré. Esta é uma solução, a outra é pôr uma corrente no fundo e aqui é o outro dispositivo, a plataforma praticamente sobe e desce porque está a flutuar. A terceira que eu falei é o que se utiliza nas marinas, que são estacas que têm um anel e que sobe e desce em função do nível da água. Mas a par disto, reparei, quando há esta muralha, principalmente foi por causa desta, não estou a falar no caso destas questões das infraestruturas, quando há uma muralha destas, toda a gente consegue subir uma escada. E se houvesse um pequeno gradeamento, em que as pessoas chegassem abaixo do nível da água, ou que apanhassem, portanto, o nível da baixa-mar e o nível da praia-mar, que se alguém que chegasse pudesse agarrar, pelo menos podia estar ali e saber ou escalar esta muralha. Porque as pessoas às vezes caem numa muralha e não têm a possibilidade de subir uma muralha como calcula, principalmente em situações de pânico ou de stress ou de ansiedade, nem vão pensar o que é que vão fazer, começam-se a gritar e passado 5 minutos ou 10 estão no fundo da água. Peço desculpa. No que diz respeito às questões de exploração e vigilância, Eu já referi uma aqui. Portanto, em determinadas situações, estas situações hoje em dia, eu posso lhe dizer que portanto, a tecnologia está tão avançada que uma simples câmara de filmar em determinadas zonas, com uma televisão exposta no bar, a gente permite a alguém que está lá a comer ou qualquer coisa ver que alguém se caiu na água, desde que haja uma série de câmaras. Portanto, não queria, posso lhe tentar deixar aqui algumas notas que eu trouxe, mas não era o meu objetivo estar aqui a criar... Posso deixar isto, não é para agendarem, anexarem ao documento, mas é só para conhecimento. Mas existe uma infinidade de situações, aliás, eu posso lhe dizer que as próprias pessoas que estão a trabalhar nestas marinas, se estiverem a estudar isto ao prazo, eles são próprios capazes de ter as soluções na cabeça. Só que às vezes precisam de um incentivo para as pôr em prática.
Eu penso que percebemos, a sua preocupação e partilhamos a... Partilhamos a questão de fundo, não é? Julgo que é. Aliás, foi isso um pouco que me deu o mote de fazermos isto sob a forma de fazermos este encontro sob a forma de audição, visto que era uma petição só com um peticionário, mas realmente a temática pode ser bastante abrangente e verifica-se que isso. Eu penso que até. Penso que há outros exemplos no contexto europeu, julgo que a Inglaterra há pouco tempo, penso que foram 6 crianças que faleceram, despoletou um processo legislativo e regulamentar, neste caso direcionado para as atividades, ao nível da segurança e dos técnicos de segurança, de acompanhamento das atividades. Mas penso que percebemos a preocupação, julgo que em relação às metodologias e às iniciativas a adotar, se calhar tínhamos que avançar para um processo de análise aos acidentes, ao tipo de acidente, à forma como os acidentes ocorrem, o que acontece para se transpor medidas preventivas que possam ser incluídas em cadernos construtivos, não é? Em normas construtivas, em ISOs, por exemplo, ou face àquilo que é a constatação da realidade. Mas o que apanhámos aqui a sua intenção, percebemos que tem uma visão bastante lata aqui do processo, desde o acidente, desde a questão acidental, desde o acidente acidental, passa a redundância, desde a questão do método construtivo e das metodologias construtivas que possam ser adotadas, até simples procedimentos de segurança relacionados com a atividade, como por exemplo ter uma boia em cima do cais, não é? Ou ter as embarcações têm, não é? A gente sabe que muito poucas vezes foram utilizadas. Mas, inclusive, os próprios processos formativos têm procedimentos, têm normas de quando há o procedimento de homem ao mar, não é? Que é onde atira a boia, onde a embarcação. Portanto, no fundo, que são fruto de uma experiência, são fruto de um percurso, mas que devem sempre ser alvo de reflexão, porque podem ser suscetíveis de melhoria.
As marinas, ao contrário de algumas outras infraestruturas, entram, por exemplo, num porto de recreio, normalmente quem entra são pessoas teóricas. Não era um canal, portanto, o canal que numa simples televisão é possível desenvolver programas com a prática e com regulamentos de segurança, de maneira que todas as pessoas acabam por, desculpe lá dizer, ser literadas nesta questão da náutica.
Peço desculpa de interromper, mas não tenho nenhum caso em concreto, retomando aqui a questão, porque toda a gente que entra num marino, num porto, tem, pelo menos os skippers, têm uma carta certificada, se não tiveram formação, ou de recreio ou no âmbito profissional. E todos os instrutores dos clubes náuticos que promovem atividades, quer para pessoas com deficiência, quer para jovens, tem que ter, obrigatoriamente, certificação. Tem que ter seguro.
Isso é a nível de formação. Eu estou a falar quando uma, eu, por exemplo, pessoalmente.
Um utente, não é?
Um utente, os familiares que entram lá, os jovens que entram para o mesmo, não sei.
Vai ao Paredão de Oeiras e cai ao mar.
Sim, exatamente. Pronto. É uma questão. Nós vivemos num país que, desculpe lá dizer, para mim, pelo menos, é uma questão um bocado prioritária, ou um bocado até de prestígio do nosso país, que nós somos um país de navegadores. Sim, mas acho que todas as pessoas, desculpe dizer isto, não tem nada a ver com a náutica, toda a gente devia saber nadar e devia saber poder entrar numa água e mexer, claro, mas não tem nada a ver com isto. Mas...
Claro, ou seja, percebe que com a nossa dimensão de costa é praticamente impossível ter equipamentos e infraestruturas que salvaguardem esse tipo de situação. Podem ser adotadas medidas preventivas ao nível da educação, por exemplo.
Sim, exatamente, sim.
Exatamente. Muito bem, eu não sei se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar. Eu penso
bem, isto, como calculo ao longo do tempo.
Sim, isto daria para horas de reflexão, neste tema da segurança.
Eu só queria dizer uma coisa. Eu constatei, por exemplo, em pesquisas dos sites, que eu estive nos sites da Administração do Porto de Lisboa, na base da Vale do Alfeite, mas queria dizer, por exemplo, a Administração do Porto de Lisboa tem um regulamento de pilotagem, penso que é, desculpe lá dizer, acho que é dois documentos bastante importantes, acho que um é o regulamento de pilotagem, são um segundo, eu já lhe digo quais são. É o regulamento da atividade portuária da Administração do Porto de Lisboa e o regulamento geral de pilotos. Portanto, estes documentos, eu já pensei em escrever à Administração do Porto de Lisboa, pedia para passar aquilo, entre aspas, não da mesma forma como está escrita, eu perdoe-me não dizer, mas eu sou viciado em fazer filmagens, não sei se sabe disso, mas sou viciado a fazer filmagens, comprei uma câmara de vídeo, agora filmar o filme, tudo o que passa à frente. Mas, enfim, o que é que acontece? O que eu quero dizer é que se este regulamento, que não existe a prática de fazer estas coisas, de transpor, nós vivemos num mundo muito burocrático, que eu acho que escrevi aí num documento qualquer, em que existe tudo, passam tudo e está tudo na internet. Mas a nossa internet não é a nossa cabeça. Não sei se percebe o que eu quero dizer. Todas as coisas, eu vou ao site da APL e está lá o regulamento. Mas era muito interessante e penso que é muito proveitoso para toda a população se a APL fizesse um filme, tentasse com técnicos, às vezes, de animação sociocultural, fazer um filme com os mesmos regulamentos que aparecem dentro deste regulamento de pilotos e da atividade por lá. Portanto, quer dizer, são coisas relativamente simples, que, como já percebeu, não têm a ver com as infraestruturas de tempo. Mas que às vezes ajuda-nos a todos nós. Olha, peço desculpa por ter demorado muito, não era esta a minha intenção. Obrigado.
Mais alguma questão? Agradecemos a sua participação e a sua alerta para esta preocupação. E muito bem, muito obrigado e igualmente. Muito gosto.